com vocês.
Acho que nem tenho o que debater, tem muito pouco tempo. Eu queria só dizer umas palavrinhas aqui, até um pouquinho de provocação e passar para o Ivan, que foi orientando do TETI e colega de departamento de pós-graduação, coisa que eu sou mais, né, bicho de fora, embora daqueles bem próximos, mas ainda assim de fora, né? Mas são umas pinçadas, né? O Tati falou, o pessoal veio pra cá só pra isso. Só pra isso, né? Aí, Tati, bom, acho que a pessoa mais citada hoje foi Zilber Bero, isso, claro. Mas eu queria provocar um pouquinho dizendo que hoje a continuidade é um acontecimento. Nessa cerimônia, digamos, de homenagem aos dois professores. Porque a gente viu pessoas falando que não sabe muito bem distinguir o que é meu, o que é do professor. O que sou eu, o que é o outro. O Tati, há pouco, citando o Edvar Lopes, fala que dentro da gente tem um pouco do outro, né? E esse outro, eu acho que a gente pode... Porque é né, um acontecimento da continuidade, que pega pelo sensível no momento de homenagem. Bom, eu não sou budista, mas uma das coisas que eu admiro no budismo é, e não é em qualquer budismo, mas não sei qual é uma ideia de... aquela história de nascer de novo?
Reencarnação,
é. Mas não é uma reencarnação de carne.
Renascimento.
Um renascimento. Não é de carne. É poder... Aquela confissão de várias pessoas aqui dizendo eu não sei o que é palavra minha, o que é conceito meu, o que é da norma, o que é meu, o que é do Tati. É esse papel que a gente poderia ter na vida inteira, mas que pelo menos o professor tem um lugar destacado, que é de continuar vivendo pelos outros. E os outros, né, nós, enquanto alunos, aprendizes, e depois como professores, quer dizer, primeiro a gente vai tornando o outro um pouco de nós e vai vendo com o tempo, dependendo do lugar que a gente está, que a gente está contribuindo para que outros levem um pouco do que a gente pode ter trazido aqui. E por isso que eu falo que é um acontecimento de continuidade, né, para provocar. Porque é um acontecimento, não deixa de ser. Uma reunião desse tipo, ela é especial, ela talvez seja a única da vida realmente, e ela marca a possibilidade de algum grau de continuidade que vai embora. A gente não sabe para onde vai, mas que é o único tipo de continuidade que eu acho que a gente pode almejar na vida, que é continuar vivendo da vida dos outros, no modo dos outros pensar. É só isso que me suscita. Agradeço enormemente aos convidados, ao Tati, à Norma. E eu vou parar de falar e passar a palavra pro Ivan, antes de começar a emocionar.
Obrigado, Beres. Nós estamos quase no nosso horário. Uhum. Eu não sei, talvez nós pudéssemos deixar as pessoas falarem uns minutinhos com a Norma e com o Tati, né? Tá todo mundo aqui em presença deles agora, tá? Acho que a gente pode usar uns minutinhos antes de nos chutarem para fora daqui. A gente dispõe, acho que ainda, de alguns minutinhos. Vamos aproveitar, quem sabe, né? Para breves intervenções, não pode ser muito, mas enfim, se alguém gostasse.
De... Alguém pode falar uma frase.
Pode falar uma frase. Pode ser que a gente interrompa a frase no meio. Pode ser que a gente interrompa uma palavra entre um morfema e outro. Mas nós não interromperemos dentro de um mesmo fonema.
Voluntários, interessados, Carol Lemos, já que a gente precisa nomear as Caróis, né? Permitem-me o plural.
Uma perguntinha para o Tati sobre essa oposição que você insistiu do pesquisa de método do
Greimas.
Do Greimas, que você opôs ao que faz o Silberberg. Mas quando ele constrói esse lugar para o acontecimento, ele não está fazendo um método também? Quer dizer, você vai dizer que o que ele faz não é um método? Tem um lugar para isso coisa dele. E se ele constrói, e se for sim, e se ele constrói um método, ele de uma certa forma não desacelera para poder pensar nessas coisas?
Ele tem um cuidado tremendo com isso. Ele percebe que se ele diz em mais de um texto que se o acontecimento for colocado numa cadeia narrativa, ele não é mais acontecimento. Ele não é próprio da espera. Por isso que ele cria, gosta muito de jogar com esses termos que eu preferi não entrar, que é o pervir e o sobrevir, não é? O pervir é exatamente a significação que é construída sem saltos. É uma coisa, é o fazer do exercício, que vai indo parte por parte, você vai treinando fazer aquilo, né? Até que você consegue explicar, digamos, um fenômeno integralmente. O sobrevir não corta sempre. Então ele precisou criar uma série de identidades, sobrevir, a surpresa, algumas baseadas em outros autores, né? E também a noção de... Mas quando ele chegou na concessão, ele conseguiu gramaticalizar. É essa a questão que eu acho mais importante. Porque nas outras, a própria ideia de sobrevir dá para entender em oposição ao pervir, mas ela ainda é um pouco metafórica. Ele só gramaticalizou quando ele chegou na concessão. E ele tem consciência disso. Ele acha que o acontecimento, a hora que ele foi explicado como os outros conceitos, ele deixa de ser acontecimento. Ele tem várias, acho que até naquele artigo que foi traduzido pela Vesotto, né? Louvando o acontecimento, não sei o quê, tem um pouco dessas observações. O acontecimento, ele só é acontecimento se ele vier abruptamente e tirar o sujeito da sua paz. O sujeito deixa de pensar que é ele mesmo. Ele fala, alguma coisa aconteceu que não sou mais eu. Ou eu estou recomeçando a vida outra vez, ou eu estou numa outra fase da minha... Por exemplo, o Goethe, quando estava visitando, tem um texto do Haroldo de Campos que fala disso, né? Quando ele estava visitando a cidade dele pela última vez, ele já era um velhinho da nossa cidade, né? Aposentado. Então ele pegou uma, naquela época era velhinho mesmo já, não que agora não seja, né? Mas ele pegou uma estrada e parou, pediu para descer do carro porque ele tinha visto um arco-íris branco, que é uma coisa raríssima. É o arco-íris sem as cores, mas você vê exatamente o arco-íris. E ele desceu do carro, parou, pediu para parar, não era carro, uma carroça, qualquer coisa, não sei como é que eles viajavam naquela época, uma diligência, alguma coisa assim. E ele pede para descer desse carro e olha o arco-íris e tem uma sensação de que começava uma nova puberdade. O que é isso? Sensação de começar uma nova puberdade, que ele não estava então mais velho. Depois ele volta para o cotidiano. Como toda epifania, tem começo, meio e fim rapidamente. É efêmera. Mas naquele momento em que ele vê isso, tem uma transformação que não é mais ele. Tanto que ele se vê numa outra época. Então é esse tipo de... Isso é acontecimento. Quer dizer, é alguma coisa que tira você do seu exercício. E daí vira realmente uma surpresa, um sobrevir e tal, mas que tem explicação concessiva. Tem explicação concessiva, mas na explicação concessiva tem o salto. A vantagem da explicação concessiva é que nela tem o salto. É uma gramática que prevê o salto. Entendeu?
Colocações, Mariana?
Queria perguntar para a Dora, um detalhe, assim. Teve num quadro, você opôs confiança
à fidúcia. Eu opus o contrato de confiança
e confidência. E eu queria entender, a confidência estaria ligada ao que é, ao estético?
Não, aquilo lá veio de Gramsci sobre o sentido 2. Quando ele fala, quando ele estuda o crer e o saber. Então, ele vai falar de um saber vinculado a um estado epistêmico do crer, portanto, que é terminativo. Eu creio naquela hora e acabou. Depois ele fala de um saber, que até depois Zilberberg vai falar em saber sensível, há um momento em que Zilberberg fala isso, de um saber vinculado a um crer, continuativo. E, nesse caso, aquilo que era mero contrato de confiança, de fidúcia, manipulação, etc., vira confidência. E emerge esse crer transformador, né? Confidência.
Certo. Mais alguém que gostaria?
Eu vou me arriscar. Professor Tati, eu vim, evidentemente, meu nome é Daniel, sou aluno do sexto semestre da graduação, eu só estou começando a estudar, sou aluno do professor Ivan, mas parece que eu já tomo algum contato com a semiótica sem saber quando, em outros rumos da minha vida, né? Quando eu já conhecia o seu trabalho, já era fã. E aí, uma vez só, eu tive a oportunidade de entrar numa aula do senhor da pós-graduação, e aí eu fiquei quietinho lá no fundo vendo, e depois de uma aula super legal, que eu entendi algumas coisas, apenas, uma aluna fez uma pergunta muito instigante, que me marcou assim na sua resposta.
Um acontecimento.
Aquilo lá que ficou. Né? Quando ela perguntou assim, professor, com essa compreensão da semiótica, da leitura das coisas e das produções literárias e musicais, isso certamente vai nos fazer melhores produtores de linguagem, de textos, de música. E o senhor foi categórico, assim, enquanto ela falava, já balançava a cabeça para dizer que não. E aí você ainda marcou dizendo, são lados do cérebro completamente diferentes. E aquilo foi para mim muito impactante, porque não era apenas um professor que estava dizendo, era também um artista. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso.
Isso, se eu lembro do contexto, eu não lembro desse contexto exatamente, mas como essa pergunta provavelmente já foi me feita muitas vezes, então eu imagino que é mais ou menos da mesma... Não, mas eu acho bom você falar, porque é uma coisa importante da gente distinguir. Uma coisa, eu até não diria que isso tem a ver com lugares cerebrais, mas eu diria que são disposições de espírito completamente diferentes, aquela da produção, da criação e aquela da análise, mas completamente diferente. É comum as pessoas dizerem assim, por exemplo, bom, em redação jornalista, em redação de jornal, tem uma brincadeira entre os jornalistas, que quando eles recebem estagiários ou estagiárias daqui de letras, e eles brincam um com o outro, falam assim, olha, ela redige bem, embora tenha feito letras. Veja, quer dizer, como quem diz assim, quanto mais você aprende gramática, isso não significa nada que você vai produzir bons textos, mas de forma alguma, não tem nada a ver. A gramática, ela precisa ser dentro da gente imperceptível, daí ela funciona bem, na hora que a gente está produzindo. É imperceptível, quer dizer, você pode até consultar livros de gramática depois quando você está fazendo revisão do texto, mas nunca na hora de escrever, tem que ser automática, né? Mesma coisa para as linguagens estéticas, um músico que está compondo, aquilo lá precisa vir naturalmente para ele. Se ele for expor a gramática musical na hora que ele está compondo, não sai nada, e quando sai, sai uma coisa dura. É uma coisa difícil, como a música de vanguarda teve época que tentou propor algumas coisas extremamente cerebrais, né? Na hora de produção não se faz isso, né? Agora, na hora da análise é o contrário. Você produzir não significa que você sabe analisar. Os piores analistas são os produtores. Aliás, eles não gostam de analisar. O Drummond, por exemplo, era um poeta que odiava ler trabalhos de estudantes. E pior que mandavam para ele sem parar. Cada análise que era feita de um poema dele, chegava na casa dele para ele ler aquilo e dar uma resposta. O que ele achou da análise? Quer dizer, provavelmente a pessoa que fez a análise estava entusiasmadíssima com aquilo, e ele lia aquilo lá, não entendia a análise. Tem um poema sobre isso. Falando até de termos como semantema, uma coisa assim, exatamente. É coisa que veio da linguística. Exatamente. Quer dizer, não tem nada a ver produção, ou a cabeça de quem está produzindo e a cabeça de quem está analisando é completamente diferente. Mesmo que seja a mesma pessoa. Mesmo que seja a mesma pessoa que sabe produzir e a mesma pessoa que sabe analisar. Mas com a competência de analisar, ela não produz boas coisas. E com a competência de produzir, ela não faz boas análises. Precisa ter, são caminhos, são exercícios diferentes, para usar o termo do Zilberberg. Completamente diferente. Então era isso que provavelmente eu devo ter respondido para vocês.
Mais alguém gostaria de se manifestar?
Eu gostaria de me manifestar. Gostaria de manifestar assim, uma felicidade desse momento, né? Da gente ter feito, enfim, essa homenagem para o Tati e da Norma num momento de transição, né? Que eles já estão assim, caminhando para essa aposentadoria, né?
Ainda bem que a gente sabe ler os implícitos, né?
Enfim, é um momento que é importante assim, para a gente também observar, né, e tudo isso, e assim, eu fico contente de estar tá acontecendo isso nesse momento assim, que a gente está com um evento que foi bem legal, que a gente realizou, teve acho que foi um dos maiores Meninapolis, né, Ivan? Que
foi um Meninapolzinhão.
Um evento considerável. E também a presença dos demais orientandos ao longo da história que também vieram apresentar, mostra assim como a semiótica para vocês não é simplesmente uma profissão, uma coisa que vocês fazem em um momento e que na vida de vocês é outra coisa, né? E a gente percebe mesmo que é um projeto pessoal, assim, que realmente tem um engajamento pessoal muito grande na figura de vocês dois. E isso é uma coisa que inspira a gente também, né? A querer estudar mais, querer estar envolvido nesse caminho que a gente está apenas começando, né? Então, só isso.
Ah, muito bom. Legal.
Mais um, talvez... Ivan?
Mas então, daqui a pouco vamos tirar daqui da gentileza. Então, eu queria principalmente... Porque as coisas que a Norma e o Tati trouxeram aqui para nós hoje, tem essa coisa dos professores que muito nos inspiram, nos trazem motes, e se nós fôssemos começar a fazer as glosas que caberia fazer a partir desses motes, nós iríamos longe, bem longe, né? Eu acho que é coisa para a gente ir desdobrando depois na extensão, na extensidade, e que não dá para sintetizar numa sessão tão rápida. Mas eu queria principalmente, mais uma vez, deixar registrados os agradecimentos nossos, Beth e eu, nesse momento aqui, coordenando a mesa. É a Beth que coordena essa mesa. Eu subi aqui porque faltavam lugares, faltavam cadeiras no público. E então... nós vamos oferecer aos nossos palestrantes.
Vou dar
uma
aqui por trás, para poder dar um abraço junto. Né?
Mas, eu nunca recebi flor.
Eu queria também agradecer. A gente precisa agradecer a comissão.
Principalmente, eu queria dizer que a comissão nos impressionou muito desde o momento da preparação. Foi longa a preparação desse Napauzinho de semiótica. Nós trabalhamos meses preparando isso. As pessoas que participaram da comissão esse ano se desdobraram. Mas aí eu preciso frisar mesmo com muita ênfase. Ninguém mediu cansaço, ninguém mediu investimento pessoal, ninguém mediu tempo dedicado aos preparativos. Desde os primeiros e-mails, a gente costuma começar com um e-mail kickoff, alguns meses antes, e esse e-mail vai se prolongando num fio de conversações que acaba reunindo, passando de 100 mensagens. Então, aqui estão as pessoas da comissão do Meninapol, e que estiveram desde o primeiro instante e que estiveram nos momentos agora que nós fizemos uma reunião presencial de últimos preparativos, semana passada, e que ao longo dos dias do encontro estiveram aqui desde cedinho, acordaram antes do galo cantar. Em São Paulo não tem galo cantando. Se tivesse acordaram durante o canto do Sabiá, que é o nosso martingueiro, né? Então, canta à noite. Estou vendo o Edson ali.
Isso, não pensa que eles levantaram para a gente ver.
Edson, Edson, por favor.
Da comissão. Edson. Muito obrigado mesmo, muito apoiado a vocês da comissão, que nesse ano foi ainda mais, no ano passado já tinha sido sensacional, simplesmente, e nesse ano eu acho que vocês foram, enfim, deram mesmo o que era possível oferecer de dedicação ao pessoal. Essas coisas fazem para nós toda a diferença, afinal de contas, se a gente tem um grupo da área de semiótica aqui, na nossa pós, no nosso âmbito de pesquisa de ensino, ele existe graças à dedicação de vocês. Se vocês não suassem a camisa, as coisas não, simplesmente não aconteceriam.
15 anos.
É verdade. 15 anos de anapolzinho de semiótica, desde 2000.
Debutando, né?
Nós estamos no Brasil, onde nada continua. Nós estamos em presença de alguns dos fundadores do Grupo de Estudos Semióticos da USP. Estou vendo aqui, entre as pessoas que estão aqui conosco, Renata Mancini, Milton Hernandes. Quero agradecer também de maneira muito especial as pessoas que vieram participar hoje da homenagem aos mestres. E que vieram assim, desde o momento em que Beth e eu lançamos o convite, todas as pessoas nos responderam no mesmo dia, entusiasmadas. O nosso convite trazia a ressalva: pode ser que não consigamos custear a vinda de vocês. Márcio Coelho, fundador do grupo, em 2001, e todos responderam na mesma hora: podem contar, excelente ideia, estaremos aí no dia 7 de outubro, todos juntos para fazer essa pequena homenagem à Norma e ao Tati. A homenagem nunca pode ser, para pessoas como nós, nunca pode ser a homenagem que nós desejaríamos. Mas isso não tem jeito mesmo de atingir, então a gente se contenta em ficar nos limiares, sem chegar nunca aos limites. Mas eu queria então mais uma vez chamar das pessoas presentes, palmas, para os homenageados. Obrigado, gente. Obrigado a todos pela presença até o último instante. Nosso encontro marcado é no próximo Minha Volta.
16º.